Portugal tem cara de saber dançar e cantar. Vamos
É
pedir
tipo,
isto.
epá, eles inventaram o fado, é mesmo isto que a
É
gente
mesmo.
quer.
Um fadinho e a dançar a Cry for Me, das Twice, ao mesmo tempo. Lindo. Olá pessoal, daqui é a Vanessa. Desta vez eu estou sozinha. A Rita, infelizmente, não pode estar presente. Ela está com um emprego novo e então está muito cansada hoje. No entanto, eu não estou sozinha. Estou aqui com duas pessoas. Uma delas vocês já ouviram no episódio passado, assim muito brevemente, e a outra não, mas vão conhecê-la hoje. Meninas, podem se apresentar, por favor?
Olá
Olá,
pessoal, eu sou a
eu sou
Kika e faço parte da organização do K-Pop Covers Portugal.
e eu sou a Aka e também faço parte da organização do K-Pop Covers Portugal.
Muito bem.
Tadã!
Muito bem, muito bem. Nós conhecemo-nos assim muito brevemente, pessoalmente, pela primeira vez no ano passado, no K-CAP do ano passado, quando eu, na loucura, como expliquei no episódio anterior, na loucura, enviei um e-mail a dizer que queríamos fazer a cobertura do K-CAP. Fui lá parar de paraquedas, falei com vocês assim, tipo, nem um minuto foi, porque foi tudo em cima do joelho. Aliás, eu não sabia onde é que eu estava sequer, em termos geográficos, eu nem sequer sabia onde é que eu estava. Eu estava sem dinheiro, eu não conhecia ninguém, eu já estava quase a chorar. Mas aquilo foi lindo e maravilhoso, estava super bem organizado. E
Obrigada.
havia bué categorias, eu não fazia ideia que havia tanta gente em Portugal, com tanta variedade de K-pop covers em Portugal. Eu pensava que ia ser uma cena muito mais pequena e muito mais simples.
Ou seja, foste
Então foi.
completamente às escuras.
Menosprezei o vosso evento. Peço
Não,
desculpa.
era essa.
Não fizeste de todo. Apareceste lá, estiveste ali com os teus 30% de bateria, até ao fim, chamaste o Uber, indicação para nós já conta tudo.
Meu telemóvel foi guerreiro nesse dia. Não sei como. Mas pronto, K-CAP vai-se repetir este ano.
Vai ser no dia 27, às 16 horas, e vai ser um bocadinho diferente porque vai ser online e vai ser no nosso canal do YouTube.
I wonder why, porque é que vai ser diferente.
E a parte mais interessante disto é que é de borla.
Exato.
Porque nós temos um lema na K-Pop Covers Portugal que é K-Popper, mas é K-Pobre. Por isso, estamos aqui a apoiar os K-Pobres.
Somos todos K-Pops, mas eu sei que vocês vão aceitar doações, correto? Vocês vão ter forma de aceitar doação para quem quiser então apoiar este vosso trabalho, que, enfim, não é só deste evento, vocês trabalham o ano inteiro a fazer a divulgação de todo este trabalho. Como eu disse, lá está, é muito maior do que aquilo que eu imaginei. É durante todo o ano que vocês trabalham e depois então fazem esta gala e também há aí outras surpresas que eu também já sei, já vamos falar. Enfim, vocês estão aceitando doações, correto?
Exatamente.
Exatamente. Em princípio, vamos conseguir que seja mesmo a partir da plataforma do YouTube, mas se depois no dia não der, porque quando é live as coisas, há sempre qualquer coisa que corre mal, por isso nós vamos depois ter outras formas que vão estar disponíveis para fazerem as doações sem ser diretamente a partir do YouTube. PayPal, MBWay, essas coisas assim.
Mais perto da data, então vão anunciar isso, correto?
Sim, sim, sim.
Sim, nós vamos dando updates a partir de agora, provavelmente quase que diários, sobre o estado das coisas e é uma questão da malta ficar atenta, porque nós
E
estamos bem
vocês
chatos.
nada, são lindos e estão sempre atualizados no Twitter, Instagram, recordem-me as vossas.
Temos
Sim.
também Facebook, Twitch,
E pronto.
é
E têm
mais
Discord.
o server do Discord, é exato. Temos o nosso website que é mais concentrado no K-Cap enquanto evento, mas também temos a nossa base de dados, que é assim um projeto meio louco que nós temos em que é literalmente uma base de dados em que tem lá o nome do coverist, de que zona do país e o canal do YouTube ou o Instagram desse coverist. É muito prático, por exemplo, para aquela altura em que havia eventos, sabes? Tipo, em que a pessoa tipo, sai de casa, mete-se no carro e vai ao sítio.
Com pessoas, exato.
Estão à procura de grupos de covers para apresentar alguma coisa. Imagina que é tipo em Vila Nova de Famalicão. E a gente vai à base de dados, a Vila Nova de Famalicão, pumba, tens este grupo, está aí. E conseguimos dar mais oportunidades a mais pessoas para além.
Não, isto é lindo. É lindo, estou aqui a ver que está dividida entre norte, centro, sul e ilhas. Não se esqueceram das ilhas.
Claro que não, como esquecer claro das ilhas. São muito pouquinhos, mas não é de subestimar.
Muito bem, muito bem. Vocês são os lindos. Vamos agora é falar sobre uma coisa muito importante, que falamos assim muito de leve, uma vez quando então saí com a Kika, que foi o que era ser K-popper há uns anos atrás. Que é esse então o tema deste episódio, porque isto é tudo muito lindo e eu sei que esta dedicação toda da vossa parte, desta organização toda, destas bases de dados e tudo mais, é para facilitar muito aquilo que vocês não tinham na vossa altura. Então contem-me um bocadinho, por exemplo, como é que era esses fan meetings, como é que era antigamente? Eu ouvi dizer que eram muito diferentes. Hoje, claro, agora é tudo online. Mas vamos recuar um bocadinho, uns meses, quando ainda era presencial, quando o ser humano ainda contactava com outro ser humano presencialmente. Exato. Como é que era?
Eu acho que tanto eu como a Aka, nós fomos a bastantes meetings. Se calhar a partir de uma certa altura, mais eu que a Aka, porque ela mudou-se, mas era completamente diferente, não tinha nada a ver. Sei lá, tínhamos bué jogos, fazíamos imensos jogos, muitas vezes, não sei se costumas ver, por exemplo, o Weekly Idol, sim, e aqueles jogos que eles às vezes faziam no Weekly Idol, nós fazíamos nos meetings. Então era um bocadinho mais interativo e não era só... Também tínhamos as performances, o Random Play Dance também, mas pronto, não era só isso. Eu sinto que ultimamente agora tem sido um pouco só isso, tipo performance e Random Play Dances.
Exato.
Não é que seja mau, mas...
Mas fica a faltar qualquer coisa.
Yeah.
Eu subscrevo o que acabou de dizer. De momento é performances, Random Play Dance, que ocupa tipo 90% do dia, e depois lojas.
Exato.
Há muitas, mas eu acho que é importante falarmos do verdadeiro, entre aspas, primeiro, a maior cena que houve em termos de meetings em Portugal, que foi em 2011 ou 12, por aí, que era o movimento I Love K-Pop.
Oh, yeah.
Eu muito... nem sei do que é que vocês estão a falar.
Então,
força,
senta-te, põe o cinto de segurança and get ready for a wild ride. O movimento I Love K-Pop, salvo erro, tenho de fazer já o disclaimer que eu não sei tudo sobre o evento a 100%, sei o que vivi, que era organizado por umas raparigas do Porto e uma ou duas de Lisboa. Era tipo uma coisa feita pela malta das grandes cidades e que elas tentavam organizar eventos. E o primeiro evento foi um meet barra flash mob. Foi no Parque das Nações. Mas basicamente aquilo foi uma cena super bem pensada. Para a altura aquilo era tipo o concerto dos Day 6 no Pavilhão Atlântico.
Era tipo,
aquilo era uma cena
era
gigante.
O evento do ano.
Foi literalmente o evento do ano. E foi a partir daí que houve mais iniciativa para as coisas acontecerem. Então, Parque das Nações, 2011 ou 2012, já não tenho a certeza. 2011.
Ok.
Eu não sei se referi há bocado, mas é o Milk. Eu não vou referir sempre como movimento I Love K-Pop, porque ele é o Milk. É assim que ele é conhecido.
Milk.
Muito bom. Primeiro evento Milk 2011. E pronto, quem vinha do Porto, as chavalas da organização organizaram um autocarro e trouxeram a malta do Porto. Só isso já foi mind-blowing.
Uau!
Isto, a malta concentrou-se ali, havia alguém com uma coluna a tocar K-pop 2011, alguém a tocar K-pop no meio da rua, what? Are we okay? Is this a dream? Havia pessoal a dançar por ali, nisto uma das da organização saca de um megafone e diz, malta, vai começar o Paddy Paper.
Uau!
O Paddy Paper era literalmente, organizávamos em equipas e depois tínhamos... Ali à frente do Vasco da Gama teríamos de fazer umas quantas testes. Acho que a maior parte eram responder a perguntas, mas havia outras que tinhas de dançar. Talvez. Eram coisas bem pequeninas, mas tinhas meia hora, o que é que era para fazer aquilo. E foi bem divertido. Eu lembro-me que diverti imenso. Eu e o meu grupo fomos os primeiros. E na altura, elas foram de imediato falar com a embaixada para pedir um apoio ao evento. E a embaixada é que deu os prémios. Eu basicamente recebi um calendário. É como se fosse um season's greeting. Cada mês é um idol diferente. Depois com uma basezinha de acrílico para meteres o calendário em cima e numa caixa bué pipi, bué fofo mesmo. Foi tipo o grande prémio. Depois do Paddy Paper houve então o Flash Mob, que tinha sido organizado através do Facebook, salvo erro, em que havia uma das organizadoras que fez uma espécie de tutorial de todas as coreografias que íamos apresentar no Flash Mob. E pronto, o Flash Mob aconteceu e durou, ora, 10 minutos. Estou a olhar para ele.
Aí ele está disponível ainda no YouTube?
Está.
Quando eu vi esse vídeo, nossa senhora. Eu lembro-me de ver esse vídeo e depois, tipo, eu na altura ainda não conhecia ninguém, mas depois quando eu comecei a ir a meetings, comecei a falar com bué pessoas, tipo, oh my god, eu lembro-me de ver no Flash Mob. E o pessoal só ficava, oh, esse Flash Mob. E hoje em dia é tipo aquela cena que tu, que há uma altura em que nós basicamente conhecíamos literalmente toda a gente do K-pop. Que há meetings e não sei o quê. E agora eu vou a meetings e eu penso, meu Deus, quem é esta gente? Eu não conheço ninguém.
Como é que era a adesão? Havia muita gente? Era pouca gente? Como é que era? Depende. Assim, comparado com agora?
Eu acho que depende um bocadinho do que eram os meetings. Eu acho que nunca chegou a haver assim tanta gente como há agora. Uhum. Mas eu não te sei explicar. Nunca éramos tipo só 3 ou...
Não, tipo, olha... tipo até para aí uns 30.
E, ok, também não, calma.
Olha, havia no Flash Mob eram 30, estive a contar agora.
Isso era no Flash Mob. Mas, por exemplo, o primeiro meeting dos EXO éramos sim bués, porque na altura os EXO em Portugal estavam mesmo a bombar, então basicamente toda a gente era fã de EXO. Éramos mesmo muitos. Epá, não sei, as pessoas olhavam para nós na rua e nós parecíamos um mini culto, por isso... É um número razoável, desceu, mas...
Oh, meu Deus. Havia os góticos, havia os emos e havia aqueles... Eles gostam ali daqueles grupos coreanos.
Eles fazem umas dancinhas.
Sempre ali a dançar ali num canto, não sei o que é que eles fazem.
Era literalmente um canto. Os meetings eram sempre no mesmo sítio, no mesmo canto, de memories.
I wonder.
Também na parte das nações, mas no pavilhão de Portugal.
Ah, já sei.
Era aí embaixo, porque protege do calor, da chuva.
Lindo.
Não vi a gente a passar. Okay. Era sempre ali. Yeah.
Agora tens os cafés e... Opa, o último que eu fui, acho que até fizemos cobertura e até está no nosso Instagram, no Bampo. E sim, é aquilo que tu disseste, é completamente diferente, é só dança e depois há as lojas. É giro, não é mesmo? E foi numa loja onde vendiam bubble tea, foi no Break House.
Isso é onde?
É o que é do Campo do Rico.
Isso não foi um evento organizado pelas Baobab?
Meeting organizado pelo Ramen K-Pop Shop e... Badagom?
Sim, da Badagom, sim, isso. Sim, já sei.
Fico sempre com medo de dizer mal os nomes, mas é isso.
Eu ia só acrescentar que, enquanto na altura, dos últimos a que eu fui, que já foi há uns vários anos, era mais pelo convívio. A malta juntava-se mais do tipo, oh my god, tu estás aqui, oh my god, uma pessoa que gosta de K-pop. Lágrimas a correr. Eu conheço muita gente que formou grandes amizades à pala destes meetings. Uhum. Eu e a Kika somos uma delas.
Como na altura nós só costumávamos fazer meetings no verão e não havia... Pronto, depois entretanto começou a Tish, por exemplo, criou o K-Pop PT e começaram a ser criados assim mais grupos no Facebook para K-pop no geral e para grupos específicos, durante os meses da escola, o pessoal falava bem por aí e partilhávamos notícias. E depois no verão era tipo, ok, alguém vai criar um meeting e vamos poder ver toda a gente com quem a gente teve a falar durante este ano inteiro. Os meetings era basicamente um ponto de encontro para nós falarmos com os nossos amigos que criámos.
E se não fosse aí, era no K-Pop World Festival. que era mais ou menos pela mesma altura, ou seja...
Sim, também.
Falem-me disso, por favor. Como é que era essa experiência toda, como é que foi antigamente, desse K-pop Festival, por favor?
O primeiro, se não estou em erro, foi em 2012.
Em 2013.
Foram um grupo de raparigas que ganharam com a The Rose, da Lehigh. Pois em 2014 é o ano em que eu posso contar a experiência mais detalhadamente. Foi o ano em que eu fui, eu e a
também.
E foi no Museu do Oriente, como costuma ser todos os anos, excepto um ao outro em que eles mudaram de localização.
Só para esclarecer muito rápido, o K-Pop Festival é aquele evento que é apoiado pela embaixada, correto?
Sim, sim. É basicamente um festival de covers, basically, e qualquer pessoa se pode inscrever, o seu país tem as suas regras, mas depois o finalista... Nós nunca chegamos a perceber muito bem como é que esta parte funciona, mas o vencedor de cada país depois é avaliado por... um grupo de júris da organização do K-Pop Festival, ou é uma cena online, ou...
Vários aspectos.
E pronto, basicamente depois eles lá selecionam um determinado número de vencedores e depois esses vencedores vão à Coreia para um evento ao vivo. Se não me engano, eles acho que estão lá uma semana ou quatro dias, uma coisa assim. E eles treinam com alguns grupos... e visitam certos pontos turísticos em Seoul, ou depende. E pronto, e depois no meio de os vencedores fazerem as suas performances, também vão grupos de K-pop mesmo
atuar.
E depois acho que eles também são júris. Então basicamente isso é o K-Pop Rose Festival, ou KWF. No nosso ano, eu acho que houve apenas uma vez que nós conseguimos mesmo ir à Coreia, que foi com a Filipe Cardoso.
2014.
Yeah, yeah, foi nossa. E ela ganhou com a Come Back Home versão acústica das 21. E pronto, ela conseguiu, ela ganhou e foi lá atuar.
Acho que foi a Lonely, acho que não foi a Come Back Home.
Foi uma música das 21. E basicamente, qual é que era o processo de seleção? Até ao nosso ano, o que é que nós fazíamos? Fazíamos só a inscrição, tipo, olha, esta é a foto do grupo, isto é o que nós vamos atuar, estes são os nossos nomes, isto é o que vamos fazer, enviávamos a fichinha e depois já tínhamos de aparecer lá no dia e pronto. A partir de 2015 a coisa ficou um bocadinho diferente, porque eles pensaram, ok, isto terem aqui 15 grupos a atuar é um bocadinho too much, é melhor fazermos a seleção antes. E começou a ser... É mais ou menos como nós fazemos com as propostas de atuação para o K-Cap.
Uhum.
Eles pediam um vídeo de nós a fazer a cover como se fosse ao vivo, a cantar. Temos sempre de cantar quando estamos a dançar. E depois eles selecionavam 7 ou 8, alguma coisa assim.
Uhum.
Depende do ano, acho eu. E pronto, em Portugal nós precisamos sempre de cantar e dançar ao mesmo tempo. Uhum. Alguns países... podem só cantar, outros países dançar, podes só dançar, mas em Portugal, se fosses dançar, tinhas sempre de cantar também. Foi sempre uma guerra que nós tivemos com estas inscrições.
Yeah,
todos os anos, nós no final pedíamos, por favor, para o ano pode ser só dança, please.
Eu, tipo, não, eu acho que há bocado quando explicaste o que era o evento, acho que não referiste que o K-Pop Festival é organizado pela KBS. Ou seja, estas regras, vindo das regras do canal de televisão KBS, deveriam ser iguais para toda a gente. Mas não, aquilo depois, quando chegava às embaixadas de cada país, aquilo caía dentro de uma misturadora e, olha, tu ficas com isto, tu ficas com isto.
Eles têm muita fé em nós, é isso.
É.
Portugal tem cara de saber dançar e cantar. Vamos pedir isto.
Epá, eles inventaram o fado, é mesmo isto que a gente quer.
Um fadinho e a dançar a Cry For Me, das Twice, ao mesmo tempo. Lindo.
Mas pronto, então, no nosso ano, ficámos lá, eram tipo 9 da manhã. As primeiras pessoas que encontrámos, ou melhor, que o meu grupo encontrou até foi a Aka e a colega de grupo da Aka. Aquilo foi, apareçam por volta desta hora. E nós chegámos tipo meia hora mais cedo. E depois elas dançam um bocadinho. E nós tipo, não, mas depois dançar. Depois, eu acho que havia... Quantos camarins havia?
Honestly, eu tenho memória de só ver 2. E eram muito apertadinhos. Quatro espelhos com as luzinhas, um bocado de mesa, havia duas cadeiras.
Rotação, minha gente. É sempre andar. Já está vestida? Sai, entra outra.
Era não, isso. Gente, nós estávamos sempre a fazer conchinha. Vocês é que são muito, eram muitas.
Armadas ficamos... em End City.
Nós estás bem a ver. O meu grupo, nós éramos 6 pessoas e depois o único outro grupo que estava connosco no camarim era os AOG, que eles na altura eram tipo uns 10. Ou seja, estavam 16 pessoas enfiados num camarinzinho que eu depois fui espreitar o outro e era muito maior que o nosso.
Justiça! 16,
eles traziam tipo malas de roupa, eles traziam malas de make-up, e nós cada uma com a sua mochilinha e com uma lancheirinha com tipo as bolachinhas e os
croquetes.
Estamos ali bem intimidados, assim, oh my god, o que é esta gente? Eu não tinha assim. Depois, entretanto, nós fomos para o auditório todos, que era para fazer o sound check. Depende muito da personalidade de cada um, mas nós quisemos ficar lá a ver o ensaio geral de toda a gente e depois para a nossa mental aquilo correu muito a mal porque nós ficamos, oh my god, toda a gente é bom, excepto nós.
Pior decisão de sempre é ver os ensaios dos outros, sempre.
Mesmo. Em concursos, sim. Depois, entretanto, encontramos lá uma portazinha que nós pensámos, oh my god, somos revolucionárias, vamos por lá, e estava lá toda a gente a ensaiar. Depois ficámos a ensaiar lá, depois eles iam pondo um grupo mesmo à saída do palco, e depois um bocadinho mais para trás, e depois quando saía um grupo, entrava esse, pronto, eles faziam assim a rotação dos grupos, e não sei, nós devemos ter esperado umas 2 horas para a nossa vez de conseguirmos ir atuar. E estávamos uma pilha de nervos. E pronto, foi assim, para a segunda vez que eles estavam a fazer um espetáculo tão grande e do nada foram tipo 7 inscrições para tipo 15 ou 16, apesar de tudo estava bem organizado. Nós agora também já temos o que é e também percebemos o que é que custa.
O que é que custa, é.
Por isso, eu e a Aka, se calhar, acho que tivemos experiências parecidas. A dela, se calhar, deve ter sido assim um nadinho mais fácil, porque eram só 2.
Quantas é que eram do teu grupo? Só para ter uma noção.
Do meu, 6.
6, ok. De 6 para 2. Um duo.
A diferença é que, enquanto elas foram cantar e dançar, eu e a minha colega fomos cantar e rapar.
Uau!
Na nossa cabeça estávamos bem preparadas para aquilo. Fomos atuar o quê? Tableau No Tomorrow... E com um remix de Dead XX do G-Dragon.
Oh, é verdade, eu lembro-me.
Estou chocada.
Mas já, eu não me lembro muito bem da parte do camarim. Eu na altura não me sabia maquilhar, por isso a minha colega é que tratou disso. E eu só me lembro de depois dos ensaios, fomos para o telhado do Museu do Oriente e fomos tirar fotografias.
E foram fazer vlog, que eu vi.
E fomos fazer vlog. Depois fomos para o palco, ficámos a meio.
Era a vossa sorte.
Eu acho eu, honestly, tenho muito pouca memória desse dia. Sei que me preparei imenso para ele.
Quando é que foi o último K-Pop World Festival, já agora?
O último foi em 2019. Só que foi em novembro e foi tipo uma quarta-feira, ou o que é que foi?
Eu acho que esse ano não foi exatamente um K-Pop World Festival. Foi um festival de K-Pop. Porque... Qual é a diferença? A KBS e o Festival de K-Pop foi a embaixada que foi que este ano não conseguimos a KBS, mas vamos fazer isto à mesma porque toda a gente está a pedir.
Okay.
A minha experiência foi muito simples comparada com a da Kika. Nós chegámos lá, demos ali o nosso swag, do que me lembro só me enganei uma vez, atuei de óculos de sol porque tipo swag e porque eu soubesse que estava a olhar para as pessoas, pensei, isto não vai correr bem. E depois foi querido e fofo quando estávamos todos no palco à espera de anunciar o vencedor, eu acho que quando acabámos de atuar, saímos e fomos sentar ao pé de alguém que estava lá para nos ver e ficámos a assistir ao resto, salvo erro. Passando uns anos à frente, houve um ano que foi assim um bocadinho mais especial que os outros, que foi o ano no Maria Matos, e aquilo foi assim um bocadinho diferente do que os outros World Festivals. Eu lembro-me de chegar lá, estava um autocarro à porta, coisa estranha, o que é este autocarro? Depois já estava ali uma malta, tipo, até a malta, isto já abriu? Não, não, estamos à espera, não sei o quê. Ah. E elas estavam ali todas a cantar e eu, tipo, juntei-me, like, yeah! Ninguém conhece Simon Dominique, por isso vamos juntar este bocadinho. E depois as portas lá abriram e, apá, eu tenho uma memória muito, muito vaga deste momento. Eu sei que, do nada, a entrada do Maria Matos estava à pinha, cheia de gente. Eu acho que houve um momento que eu estava à procura da Kika e não sabia dela. As portas abriram e a malta foi toda lá para dentro. Okay, e ficámos okay. Tipo ali, tipo sardinha. E era um dia de verão horrível e o Maria Matos tem tipo umas vidraças gigantes à porta em que bate mesmo o sol. Que é fofo no verão. Nisto,
ainda tipo... bem que eu não estava lá.
Eu acho que a Kika chega e depois nós fomos para o primeiro andar. Lá fomos, não sei o quê. A Kika levou os seus infamous binóculos.
É que eu vejo bué da mal a longe.
Mas, há uma coisa chamada óculos.
Pronto, agora já há.
E ano passado. Entretanto, o que é que eu fazia? A tia com os binóculos pequeninos tão jeitosos em casa e levava comigo para os concertos todos e para todo lado, basically. Lindo. Então, depois me lá no festival com os binóculos e o pessoal olhar tipo, estás bem? Eu, eu só não vejo. Mas...
Yeah. Ah, espera. Agora estou confusa. Foi esse ano que apareceu aquele ator de morangos?
Foi.
Mas, ele foi lá fazer o quê? Apresentar?
Ele era o apresentar.
Este ano foi um ano super especial.
Já, yeah, porque era o ano que havia bling bling, estás a perceber? E até aqui tudo bem, tipo, depois acontecer as performances, não sei o quê, yay! Go wild, go crazy, you all. Do nada, eles avisam, vamos ter uma performance muito especial, diretamente da Coreia.
Ah, é verdade.
Uma idol, a NCA. E a gente, tipo, wait, what, who?
Eu vou confessar, eu já sabia disso antes.
Porque eu acho que também já sabia, mas não me lembrava.
Eles andavam a pedir people para fazer de back dancers dela.
Sim, pois foi.
Eu ia me inscrever, mas depois eu pensei, ok, este estilo não é para mim, I'm sorry, maybe next time. Era assim uma coisa, ela é assim um bocadinho mais fofinha e mais querida e not me.
Estás a sentir, não estás?
Estou a sentir, estou a ver, estou a ver.
As miúdas depois no final tiveram de dançar com ela de tutu e eu, escapei-me de uma mesmo magra.
Mas é tipo...
de uma parte muito importante, Aka.
Então, qual?
Isso foi tudo bué da fancy, porque foi a KBS filmar.
Pois foi, claro, a KBS fez tudo. Uma reportagem sobre Portugal, sobre a nossa participação no World Festival, sobre a escola em Almodóvar que faz aulas de K-pop.
Aquele autocarro que mencionou
era
a escola de Almodóvar. Eles criaram tipo um clube de K-pop e eles ainda fazem covers de K-pop. Eles foram lá principalmente por essa razão, porque aquele ano tinham se inscrito a escola de Almodóvar. Então eles aproveitaram, ok, vamos filmar. E vamos levar alguém connosco, que é para isto ser super tchanã.
E tipo, esse ano foi bué fancy, tipo, havia câmaras em todo o lado. Havia um idol, havia um gajo de morangos com açúcar, o autocarro da Almodóvar. Tipo, esse ano aconteceu tudo. E nós, wait, what? O que é que está a acontecer?
Eu ainda estou em choque com os morangos com açúcar, mas continua.
Opa, os outros anos anteriores, 2014, 2015...
Até está aqui um comentário teu a dizer, vai existir lugares sentados?
Meu ou da Kika?
É teu, da Bárbara? Bárbara, exato.
Não, é que o Lisboa ao Vivo, acho que a Kika esteve lá, ela pode explicar, eu não fui a esse World Festival.
Esse Lisboa ao Vivo também foi muito especial, porque, para quem não sabe, é um espaço onde há concertos, normalmente concertos de grupos e bandas, assim um bocadinho mais tipo, underground, e eu acho que esse ano tinha ido lá um grupo de K-pop, já não lembro se foi o Zalo, e depois foi o K-pop World Festival, e aquilo é um espaço relativamente pequeno, então nós estávamos todos assim um bocadinho assustados, porque, oh my god, como é que se nós enchemos o do Oriente, como é que a gente consegue estar ali todos, isto vai ser insane. Mas, na verdade, apesar de ter sido um bocadinho desconfortável, porque tivemos aquelas horas todas de pé, como se fosse mesmo o concerto, no final eles convidaram uma cantora de jazz coreana com a sua banda. E entre as performances e ela, depois nós, entretanto, começámos todos a sentar no chão. E depois, quando foram apresentar essa cantora de jazz, nós íamos levantar e ela assim, não, deixem-nos estar sentados porque já temos este feel relaxante. Ela veio, ela assim, ai, adoro que vocês estejam aí sentados, tipo, este é amazing, estou a adorar, obrigada. E nós assim, ok.
Já encontrei aqui, estamos a falar da Wung Sun.
Exatamente.
É o quarteto de jazz Wung Sun.
Deixa-me só acrescentar uma nota de rodapé sobre o World Festival. A partir de 2015, salvo erro, o evento sempre foi de Borla, mas tu tinhas de ir lá e só podia estar lá quem tivesse um bilhete emitido pelo Museu do Oriente ou pelo Maria Matos. O que é que aconteceu? Salvo erro, em 2015 e em 2016, havia malta que ia para a porta do evento às 6 da manhã para ir a buscar o bilhete, porque aquilo esgotava. Eu acho que foi em 2015 que isto aconteceu assim com mais poder e que havia malta que chegou lá tipo às 9 e não havia bilhetes para assistir, porque os lugares já estavam todos dados.
Eu lembro-me foi em 2015, eu liguei antes a perguntar a partir de que horas é que podia ir. Eles disseram, nós abrimos às 7, por isso podes vir a partir dessa hora. E é só 5 bilhetes por pessoa. E eu tipo, sim. Ok, então vou tipo às 8. E ela, ok, na boa. Fui lá, entrei lá e ela assim, olha, ainda bem que vieste a esta hora, porque já quase não temos bilhetes nenhum. Eu fico tipo, como assim?
Nossa, minha gente, acalmem o pito, por favor. As pessoas querem ver os eventos e chegam atrasadas, tipo eu chego sempre atrasada.
Esse foi um evento que sempre teve imensa adesão, imensa, yeah. Porque eles faziam sempre surpresas e então o pessoal nunca sabia exatamente o que é que ia acontecer.
Uh-huh.
E para além disso, era mais um evento que nós tínhamos de K-pop e era mais um evento em que podíamos ver os nossos amigos normalmente não podíamos ver, e podíamos ver atuações e...
E é sempre aquele detalhe de antes do World Festival e no intervalo, havia algum gênio lá em cima que se punha a pôr em vez. Ou seja, aquilo era, estás a imaginar, a malta abaixo dos 18 a ferver K-pop, porque não tem mais nada, passava um MV, era a gritaria monumental. Oh, aquilo parecia que estavas... num estádio de futebol e tinha sido golo cada... Olha, eu lembro-me que foi na altura, salvo erro, que saiu a One Shot dos BAP. Eu lembro-me de passar esse MV. Era gritaria e foi aí que...
As hormonas.
Os BAP são os BAP. Passavam One Shot, passavam qualquer coisa e nós estávamos tipo, oh my God, este grupo, oh my God. Na altura eram cenas que hoje em dia eu vou dizer nomes e só duas ou três pessoas provavelmente é que conhecem. Ciara, After School, Rainbow, sei
B2B.
Lá.
Outros tempos. Nós falamos então deste festival, que era então com a Embaixada e com a KBS. Falamos daqueles meetings, assim, por alto falamos de alguns meetings que vocês iam, assim, em 2011, salvo erro, começavam aí por volta de 2011, mas em termos de eventos, assim, intermédios, ou seja, não tão oficiais, mas não feitos por fãs, aqueles mais tipo, eu não queria dizer iberanime, mas estão a ver esse tipo de eventos, não havia assim nenhum.
Havia. Nós ainda no outro dia estivemos a falar disso e isto é a minha nota de rest in peace a esta organização. Era a única organização que fazia alguma coisa pela comunidade do K-pop, que era o ACP ou Asian Culture Party.
Não confundir com a Associação de Automóveis. Então, como é que eles chamam?
E aquilo era basicamente a China na sexta,
não.
Japão no sábado e depois o domingo era tipo uma mescla de países, que era o dia do Coreia, o dia da Indonésia e o dia da Tailândia. Eu acho que era assim, ou pelo menos o último foi de certeza assim.
É assim, eu só fui ao primeiro que foi em 2013 e...
Estiveste em tudo. Incrível.
Não havia nada, a malta agarrava-se.
Adoro, vai. Força, continua.
E isto, eu lembro-me que pelo menos o primeiro que foi em 2013 foi no pavilhão desportivo da Universidade de Lisboa, que o primeiro dia foi para o concurso, vá, de K-pop, e depois no dia a seguir havia as battles de K-pop. Mas isto depois havia Japão, Coreia, China, sempre a acontecer ao mesmo tempo. Havia workshops de caligrafia, havia lojas, claro. Havia montes de coisas, taekwondo, concursos de comida. E este foi o primeiro evento que incluía a Coreia, porque normalmente na altura só havia o Iberanime, o Anicomics e outro que começa por Ani qualquer coisa. Não me estou mesmo a lembrar. E esses eram muito focados no Japão, na cultura japonesa, no cosplay. E não vinham com a Coreia. E a gente tipo, oh my god, diz K-pop, let's go.
Foi, eu tenho boas saudades. Eu acho que o pessoal mais antigo, se calhar, é o que se consegue relacionar mais com este sentimento. Porque aquilo foi realmente algo revolucionário para a comunidade do K-pop. Porque era mesmo, vá, o único festival, entre aspas, oficial, a sério, em vez de ter só meetings, se dedicava ou dedicava uma certa parte ao K-pop e à cultura coreana.
Ah, e havia karaoke. Sorry, lembrei-me.
Eu lembro-me que o último ACP foi em 2015.
Foram só três.
E esse teve até, por exemplo, a Sasha da Zidane até deu um workshop de dança. Esse ano participei na Battle de Dança. Oh my god, foi bem fixe. Não quero gabar, mas fiquei em terceiro lugar, ok.
Parabéns. Eu no primeiro ano não me lembrei de que lugar é que ficámos.
E depois também era uma cena fixe, porque na altura havia muito aquela guerrinha, entre aspas, entre pessoal de anime e K-popers. Bem que os K-popers eram mais tipo, I don't care, porque muitos de nós viemos do anime, mas depois havia o pessoal que era tipo, oh, esses K-popers aí, essa gente. Então havia assim um bocadinho aquela guerrinha unilateral, na verdade.
Why?
E a CP era realmente aquele sítio onde toda a gente se podia encontrar, e como havia tanta gente a fazer cosplay, o pessoal falava tipo, oh my god, gosto do teu fato, oh my god, gosto do teu cosplay, não sei o quê. E o pessoal começava a falar, oh, estás aqui para fazer o quê? Ou para ver o quê? Ah, vou ver o K-pop, ou vou atuar, ou vou não sei o quê. O pessoal do anime, oh, mas, ok, então eu vou ver. Então depois, ao longo dos anos, começavas a ver muito mais gente do anime a assistir às performances, aos concursos e assim. Era uma mistura super gira. Mas infelizmente nós gostávamos imenso que voltasse a acontecer o ACP. Não só pela parte de serem eventos que tinham muita parte da Coreia, era mesmo um sítio onde toda a gente de quase todos os fandoms e todos os nichos se podia juntar, trocar conhecimentos e falar sobre as culturas que cada um gosta, etc. O último ano até havia um espaço de gaming. Havia bad people que nunca jogou nada na vida a ver o pessoal a jogar e ficar tipo, oh my god, eu quero começar a jogar, isto parece bem isso.
E isso normalmente era onde?
O primeiro foi no Pavilhão Desportivo da Universidade de Lisboa e depois acho que acabou por mudar de sítio.
Mudava todos os anos. O segundo foi num pavilhão desportivo também, mas foi ali no Arieiro. E depois o terceiro foi num sítio em Alvalade, que tinha sido construído de propósito para eventos tipo paintball e era bem fixe. Epá,
eu como passei metade da minha vida aqui mais para o norte, e quando digo norte é também em vilas, não tive acesso a nada disso. E eu estou a ouvir estas vossas experiências nestes meetings e festivais e tudo mais. Eu queria tanto ter lá estado, e é por isso que nós queríamos mesmo fazer este episódio já há muito tempo. Aliás, nós já tínhamos falado com vocês há bué, já há um ano atrás, quando contratámos pela primeira vez, já tipo, vamos fazer já um episódio, mas isto foi adiado vezes. Mas sempre que encontramos pessoal que já está neste mundo, digamos assim, há mais tempo do que nós, estas experiências, epá, eu fico assim com aquela inveja, mas aquela inveja boa do género, eu queria ter vivido isto tudo também. Mas depois lembro-me também que nem tudo era muito bonito antigamente. Parece que foi há mil anos atrás, mas, por exemplo, o acesso a reality shows, a K-dramas, como é que era isso tudo também?
Meu Deus, então não era havia mal. Não havia 480p, era tudo em 270 ou 320. os shows eram passados. Imagina, tinhas um episódio de 40 minutos. O pessoal tinha os 40 minutos em 20 partes.
Para ninguém ser apanhado. Yeah. Yeah.
Fazíamos cross-posting também no Dailymotion, no Vimeo. Sim. Saía um show, as legendas só apareciam 5 meses depois. Era muito difícil.
Throwback para o Show Me the Money 3.
Nossa, yeah. Agora é quase instantâneo. É no dia. Yeah. No dia não. Já é umas horas depois, já temos a tradução de tudo e mais alguma coisa.
Eu vou soar bué velha mesmo, mas na minha altura tinha de esperar tipo 5 semanas para conseguir ver o Show Me the Money. Episódio 3, parte 1 de 3. Ok? Isto. Depois, passar 3 semanas, tinha a parte 2. Depois, passar 3 semanas, tinha a parte 3. E, entretanto, já tinha acabado o Show Me the Money. Yeah. E eu ainda ia no episódio 1, ou 3, ou o que era.
Os meus pésamos.
Obrigado.
Mas depois, também tinhas aquela parte do... Estavas sempre super excited para veres a próxima parte ou o próximo episódio. Conseguias falar com os teus amigos na boa, porque na altura não havia spoilers, então era tudo mais fácil. Agora abres o Instagram, estás a ver um show, abres o Instagram e tipo, pronto, já fui spoilada.
Yeah, e essa era, eu acho que era uma vantagem na altura, como agora é tudo tão imediato, temos as coisas logo assim à distância de um clique, não temos aquela emoção de esperar pelo episódio.
Meu Deus, nós às vezes íamos, nós estávamos no Tumblr e... Eu, principalmente, eu tinha duas amigas que nós víamos sempre as três o Show Me the Money. Então, do nada, sei lá, víamos um gif ou víamos um clipe. Então já era tipo, oh my God, este andou à porrada com aquele. Oh my God, eles andaram a bife. Oh my God, tenho de ver este episódio. E depois só começávamos a ver imensos gifs daquilo. Mas depois não havia legendas em inglês. E o pessoal ficava um mês inteiro a pensar, oh my God, é que os dois mataram-se e a gente não sabe. E nós pensávamos, bem, este mandou o outro sei lá para onde, e nós não conseguimos perceber o ti porque não há legendas em português. Melhor, em inglês. Quer dizer, continua a haver emoção, né? Mas é mais tipo, oh, eu quero saber como é que isto aconteceu. E passado, sei lá, um dia ou dois já sabes o que aconteceu.
Eu lembrei-me agora de uma coisa que não referimos há bocado relativamente aos mitos. Eu não sei há quanto tempo é que existe. Honestly, aqui cá de saber responder melhor que eu. Mas é a Semana da Cultura Asiática na Faculdade de Letras de Lisboa, que é toda uma cena.
Eu vou ser sincera, eu acho que a partir de 2014 toda a gente começou a pensar, oh, isto há aqui qualquer coisa para ser fixe a partir do K-pop. Então a partir de 2014 começou a acontecer tudo. Mas depois, entretanto, estamos em 2021 e acabou tudo. Já não há Milk, já não há Semana Asiática, já não há ACP. Agora temos o Iberanime, eles às vezes fazem lá umas coisinhas de K-pop, mas pronto, aquilo é tipo uma amostra. Pronto, temos o K-Cap, não desfazendo.
Exatamente.
Vocês vão mantendo a coisa viva, basicamente, este ano. Que eventos é que houve de cenas de K-pop?
Então, houve...
Este ano não, o ano passado.
A Digital K-Party...
Houve o K-Cap, em janeiro houve o workshop da Sasha.
Exato.
Aqueles eventos online da embaixada.
E houve o Iced Coffee. Para quem não sabe, o Iced Coffee é um
live stream.
E há um live stream que nós no K-Pop Covers Portugal estivemos a fazer durante 2020 para darmos a conhecer os coverists que temos em Portugal.
Tem vários episódios com temáticas diferentes, lindos e maravilhosos. Têm que ir lá ver.
Obrigada.
Mas é, a Semana da Cultura Asiática era uma cena organizada pela Liga de Estudos Asiáticos, da Faculdade de Letras de Lisboa. Era literalmente de segunda à sexta, todos os dias era um país diferente. Imagina-me. À segunda era o dia da China, à terça era o dia da Indonésia, à quarta era a Tailândia, à quinta era o Japão e à sexta era a Coreia.
Só países asiáticos que tinham alguma coisa a ver com o currículo de estudos asiáticos. Eles tinham algumas coisas sobre a história política da Coreia, então eles tinham um dia da Coreia. Eles começaram a inserir também a Índia, porque depois, entretanto, eles também acrescentaram qualquer coisa sobre a Índia no currículo.
Estou aqui na Semana Asiática de 2018. Está aqui o vosso logotipo aqui embaixo.
Ah, esse foi o ano em que nós fomos dar a palestra.
E tem atividades das 10 às 18. Tinha aula de introdução ao coreano, nome em coreano, jogos tradicionais, desfile de hanbok, workshop de caligrafia, atuação de dança tradicional, venda de comida coreana, demonstração e aula de taekwondo, palestra estudar na Coreia, workshop de maquilhagem, K-Battles, se calhar foi aqui com vocês, não?
Yes, sim, aí fui eu que fui ganhar um segundo lugar, se me puder gabar assim.
Depois a apresentação da obra Coreia do Norte, a realidade, com o jornalista da TSF, Margarida Serra.
E pronto, era mais um dia em que a gente podíamos estar tipo, oh, ok, há cenas a acontecer. E depois também havia jogos tradicionais em diferentes pontos.
Mas era fixe porque trazia sempre pessoas novas e às vezes, 5 mil vezes, tu ias lá mesmo. Que era tipo, isto é giro, vamos levar um papel com o meu nome escrito por mim em coreano para pôr lá em casa.
Oh. E depois tipo, acabavas por conhecer, se fosses aos outros dias, descobrias mais cenas sobre outras culturas asiáticas sem ser o K-pop e estar sempre ali amarrar. Eu na altura trabalhava no MyEyes e fui ajudar no dia da Indonésia. E quem me ia dizer que até aquele dia a comida indonésia não era boa? Comi, mas comi bem. Muito bom mesmo.
Ah, mas eu quero tanto voltar para Lisboa para voltar a comer comida de outros mundos. Agora só para ter comida da mãe. Mas pronto, foi uma à parte. Peço desculpa.
Mas não é a mesma coisa.
Existe outro evento que é o Korean Camp. E ele teve pelo menos 2 edições e talvez mais, mas só posso falar da que nós tivemos presentes. E aquilo também foi na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Era organizado em Portugal por um casal. Fazem parte de uma associação, digamos assim. Não sei o que mais lhe chamar.
Focada à religião. Era como se fosse quase missionários. Não davam lições nenhumas de religião nem nada assim. Muito daquilo que eles faziam era ensinar sobre a cultura coreana e sobre a língua e essas coisas assim.
E pronto, a parte apelativa que chamou muita gente a este evento era que os moços que estavam lá a voluntariar eram todos coreanos. E todos da nossa idade.
Exatamente. Pronto, eu acho que já sei. Estás
a perceber é isso, mais ou menos onde é que a gente quer chegar.
Nós recentemente recebemos mensagem a perguntar o que era isto e eu até fui falar com uma outra pessoa e basicamente o que ela me disse foi exatamente isso que vocês me contaram, que sim, é uma organização religiosa, muito internacionais, estão presentes em todos os países. Pronto, e também há uma presença até bastante significativa em Portugal. Já estão aqui há alguns anos e volta e meia fazem então os tais Korean camps que vocês estavam a falar. E essa pessoa até esteve presente em alguns desses camps e ela disse que sabia que aquilo estava ligado a uma religião e por isso ela já estava consciente que não se ia deixar levar nesse sentido, mas que ela queria ter contato com a cultura coreana, por isso ela foi mais por causa disso e não por causa da religião. Então ela conseguiu separar, então teve uma experiência bastante positiva, não forçaram nada do género, esta é a religião que agora vai ter que seguir daqui para a frente, para o resto da tua vida. Mas também diz que não põe as mãos no fogo porque não sabe como é que é agora, mas que na altura em que ela foi, que já foi também há vários anos atrás, que foi assim bastante na boa e que faziam vários workshops, por isso acho que já isso aí eu estou um bocado por dentro. Ela falou também disso mesmo, que realmente eles usavam muito a cena dos coreanos,
sim, sim.
Tipo, venham, têm coreanos, sabem, eles sabem que é isso que vai chamar a atenção do pessoal, enfim, é o que é.
Eu quando fui não tinha sequer noção que tinha qualquer conotação religiosa o evento. Eu fui porque tipo, oh, uma cena sobre a Coreia, let's go. Chego lá, é lá. Pelo menos o eye candy existia.
Eu lembro-me, claro, e há cá assim, isto é muito diferente, ai, estou muito interessada nisso. Era isto, é bem da gira, assim. Depois entramos lá para dentro, tipo uma palestra, já não lembro do quê. E há cá assim, espera, eu disse que isto era muito diferente, mas não sabia que era assim tão diferente.
Ah, eu achava que ias mencionar um chaval que lá trabalhava, que por acaso não era coreano, e que tu disseste, olha lá, ele não parece o Minho do Shiny. E eu, what?
Ai, é verdade!
Epá!
Nós ficámos tipo 3 horas a olhar para o rapaz assim, epá, fogo. O cu de um era a cara do outro, juro-te.
Não digas isso do moço, que ele não tem cara de cu. Eu estou a brincar.
Sabendo que o Mino era todo jeitoso, qualquer parte daquele rapaz é jeitoso, então eu acho que posso parar de qualquer parte.
Pois vai.
Ah, com o início foi tipo, pá, não estou a ver. E eu, não, tens de ver daquele ângulo específico. É verdade.
Parece, não, ele tem fotos melhores.
Voltando ao Korean Camp, tirando as palestras, o resto era genuinamente como a Semana Asiática da Flu. Pois havia um jogos.
Eu, por acaso, eu nunca consegui ir a esse dia, mas basicamente as pessoas que conseguiam ir formavam um grupinho e cada grupinho apresentava parte de uma coreografia, ou uma coreografia inteira, se toda a gente soubesse. E depois, não era exatamente um concurso, a pessoa que tivesse mais aplausos davam-lhe um kimbabo, mas era assim.
Depois íamos lá para fora da Flu e ainda havia mais jogos. E foi interessante. Não deixou de ser um evento a cair mais para o cultural. Tanto que, nos dias antes do evento, eles foram fazer uma apresentação de taekwondo para o Terreiro do Paço. E como havia ali o My Eyes, uma das únicas lojas de bubble tea, e era na Baixa, ou seja, toda a gente passava por lá, as fãs de K-pop, a maior parte das pessoas que iam lá eram raparigas, começaram a reparar como assim estão a aparecer demasiados coreanos com o uniforme de taekwondo. Vamos só dizer que não foi bonito. Eu não estava lá, mas quem me contou...
Aquilo foi quando o K-pop começou a tornar-se maior cá. Então havia...
É o quê? As hormonas falaram mais alto, foi isso?
É.
Eu acho que agora já não é tanto assim, porque o pessoal está um bocadinho mais maduro do que na altura.
Agree.
Mas quando o K-pop na altura começou a tornar-se super, super famoso, tipo 2015, 16, mais ou menos, começou a haver aqueles momentos cringe, tu ficas a olhar e, meu Deus, eu não quero ser associada com isto.
Vamos dar-lhe a palavra que realmente tem. Era um momento coreable. Eu estava a tentar fugir à palavra, é impossível.
Yeah. Muita gritaria, muito... Opa! Muito...
Não!
I'm not saying, I mean, hello. Oh, really? I mean, Chincha, I mean... oh my God, you know, para quem não sabe esse vídeo, tipo, esse vídeo é excelente.
Oh, meu Deus.
Poder tipo, ok, goodbye, sarangyeo, I mean, I love you. Yeah.
Eu admito cair dentro desse aspecto do Koreaboo, mas era porque eu tinha com quem falar assim, ou seja, a minha colega de grupo, nós falávamos assim entre as duas, mas eu depois não chegava ao pé da Kiki e falava assim. Não chegava ao pé de mais ninguém e falava assim. Era uma coisa...
Depende. Uma coisa é quando tu falas com os teus amigos, tipo, no gozo. Eu também tinha amigas minhas que chamava de Oma e chamava de Uni.
Sim.
Inside joke. Outra coisa é quando vais no meio da rua e vês coreanos jeitosos e chegas lá, Anjosteo! No meio da rua.
Quantos reportes conhecidos do nada.
Ah, meu Deus. E nesse episódio cá que está a referir... Não sei se conheces os K-Tigers, que fazem taekwondo, mas...
Ao som de K-pop.
Modifica as coreografias para inserirem taekwondo. E houve ali um certo momento a chamar, tipo, opas a todos, e unis, e, tipo, sarangueos, e arioaceos, e fotos para aqui, fotos para ali. O resto do pessoal a ver estava, oh my God!
The cringe! I don't know those people.
Eu afastava-os.
Um deles começou tipo, a fazer chamada de vídeo, acho que era com uns amigos que estavam em casa lá dos pais dele, era tipo, ah, olha aqui, tipo, olha aqui. Depois começava tipo, vá, gritem. Depois era toda a gente tipo, olha o céu! Mas pronto, eu acho que hoje em dia já não é tão assim, tipo, o pessoal agora também pode libertar mais estas energias na internet, Twitter e no Instagram, acho que assim.
Nós tivemos entrevista com um coreano, com o Ethan. Ele contou algumas peripécias no Porto.
Semelhantes.
Parecidas com isso. Yeah. Exato. Foi bastante recente. Por isso. Chegou a ser perseguido por uma pessoa.
Yeah.
Yeah. Só porque era coreano.
Só, não façam isso.
Por favor, pessoal, contenham-se.
Mas depois também tens outro lado da moeda, que o pessoal que se aproveitava disto e às vezes até causava alguns problemas na comunidade. Já era tipo, ok, eu sou coreano, eu consigo falar português, eu sou kind of famoso, mais ou menos, então eu vou-me aproveitar de toda a atenção que eu conseguir. Mas não fazia isso de uma forma tão boa, com energias e com intenções um bocado negativas. Então,
já estou a ver. Também
o outro lado da moeda.
Há de tudo.
Para acabar essa cena dos meetings. Eu acho que houve imensa gente a fazer, tipo, séries de meetings que pertenciam à mesma organização. Tínhamos, por exemplo, Riot.
O Evolution.
Eu sei que no Porto eles até fazem... A mesma organização faz vários meetings ao mesmo tempo. No Algarve, por exemplo, as Sideways. Também faziam os meetings delas com bastante regularidade. Aqui também tínhamos o Milk, que aconteceu tipo 3 vezes e pronto. Houve um meeting que era só com The Big Three, que era a SM, a JYP e a G. E depois também acrescentaram a Cube e assim mais 2 ou 3, a FNC também. Esse foi um meeting super diferente, porque era mais para empresas específicas, do mesmo sexo, dos BP. Houve um só da YG, deixa cá ver mais.
A partir de 2018, talvez, começou a haver ainda, a meu ver, uma oversaturation de meets. Era um meet para qualquer coisa que acontecia.
O que não é uma coisa má, mas ao mesmo tempo cria um pouco, era como a Aka estava a dizer, cria um pouco de saturação no meio e às tantas... Principalmente eu acho que o pessoal mais antigo começou tipo, ah, eu não quero mais ir a estes meetings.
Porque é a tal cena que vocês disseram há bocado, porque os meetings aconteciam mais, era no verão, era aquele evento especial que vocês tinham, onde encontravam as pessoas, e agora não há nada, mas quando eu ainda apanhei alguns, era um todas as semanas, quase.
Isso ainda roubou, entre aspas, a magia de sair de casa, de encontrar-me com tipo, as únicas pessoas que eu conheço que ouvem K-pop.
Na Coreia fazem muito isso dos aniversários. Exato. E por isso que eles querem então fazer isso também cá em Portugal. Não sei, essa tem muita adesão, por acaso não sei, porque nunca fui a desses dos aniversários.
Sim.
Do que eu vejo de BTS, eu acho que até tem alguma adesão, principalmente porque costuma ser, por exemplo, no Time, então eles fazem colaboração com o pessoal que gosta de BTS. Acho que também já houve um de EXO quando eles fizeram anos. Eu percebo a cena dos aniversários, ainda por cima acho que um dos últimos meetings que fizeram de aniversário de um membro, já não me lembro de quem, também fizeram tipo as cup sleeves, como fazem na Coreia, e fizeram tipo os cupcakes com as caras deles.
Sim.
É aquele espaço mais perto da Coreia. Estamos a ter aquela experiência, eu entendo.
Sim, isso também, isso eu percebo, mas pronto. Depois também é aquela, tipo, se tu fores a ver, quase todos os dias há idols a fazer anos.
E quando sou eu a atualizar o Twitter, eu fujo a isso. Eu sei que tenho que atualizar, mas eu não atualizo de propósito. Sinto muito quem esteja a ouvir. Pô, ai, falhaste o ídolo não sei quantas. Provavelmente era o dia da Vanessa atualizar e a Vanessa não quis atualizar porque eles são mais que as mães. Sinto muito. Passa. Outra notícia. Parabéns para toda a gente. Outra notícia. É um struggle meu. A Rita é que faz essas coisas. Bem, parabéns, Rita.
Obrigada, Rita, por nos manteres informados.
Uma coisa que eu uma vez falei também, não sei com quem, que era as rádios. Vocês tinham falado, uma de vocês tinha falado
sobre rádios,
que nós hoje temos o trabalho muito bom, lindo, maravilhoso da nossa Sofia na Rádio Radical. Que todos os dias às 19 tem 1 hora, às vezes 2 horas e às vezes especiais dedicados a grupos e solos de 2 horas na Rádio Radical. Exato. Mas pronto, temos o trabalho da Sofia. Sofia faz um belo trabalho, outra vez, repetido.
Obrigada, Sofia.
Obrigada, Sofia. E neste momento acho que é a única que faz assim, o trabalho assim, de rádio só dedicado a K-pop. No entanto, vocês falaram que há uns anos havia uma rádio, ou havia uma espécie de rádio, não sei se era rádio, rádio mesmo.
Era uma rádio organizada pela administradora da página barra blog, barra tipo um site de notícias, que era a Luz ao Álio. Só para perceberes, a última, uma das últimas notícias dela é a cerimónia de entregas dos prémios, das pré-qualificações do K-Pop World Festival 2012. Mas pronto, a rádio era feita pela admin da Luz ao Álio, que é a Ari, e a rádio chamava-se Shock of the New Era. Porquê? Porque era o nome do, salvo erro, álbum dos Beast, voltando aos Beast, mais uma vez. E pronto, ela era fã e aquilo era o nome da rádio. Que era tipo, hosted online, era uma vez por semana, às vezes, era quando ela tinha tempo, basicamente. A rádio começava tipo às 9 e até à 1 da manhã, mais ou menos, até às 2, era dependendo do sono da pessoa. E tinha o chat, e ela começava por se apresentar, dava as boas-vindas a quem estava no chat, e depois fazia tipo uma música, dava umas quantas notícias daquele dia, ou daquela semana.
Sei lá, quem anda com quem, ou... Não sei, tipo notícias no geral, I guess.
Yeah, notícias muito no geral. E depois passava tipo umas duas ou três músicas, e voltava ao chat, tipo, ah, qual é a música que vocês estão a pedir? Vamos passar essa música, e depois ela passava uma que queria, e estávamos sempre nisto, e era super interativo porque, pronto, tínhamos o chat.
Fecha. Tinha uma coisa má, porque, por exemplo, agora a Rádio Radical tem uma qualidade bué boa, uhum. Mas na altura, como era a Airi sozinha, ela às vezes tinha bué mal internet, do nada, tipo, estávamos a ouvir uma música bué bem, e depois do nada, tipo, silêncio, uma hora e meia, e depois e ela diga, ah, a minha net caiu.
Pá, mas isso é lindo. Eu até estou à procura no Google, não há nada que remeta.
A página onde dava o rádio já não há. Eu tenho o site, eu tenho o site aberto. Escrevi Luz ao Álio no Google. Mas já. Eu já sugeri, estava nessa. Please, comecem. Uma rádio, só de K-pop, please. Eu sei que é um grande investimento, mas please.
Já falamos disso. Já falamos. mas já, eu pesquisei aqui Shock of the New Era, entre aspas, que é para ser só mesmo isso, e Portugal, mas não tem duas páginas no Google, mas só aparece
a sério?
Nada.
Ah, enfim, achei um post de 2017, porque depois ela volta e meia tentava fazer uns episódios, e eu ainda me lembro de há uns tempos de ouvir realmente um novo episódio. Por exemplo, está aqui um em 2017. Yeah, e depois, às vezes, havia temas específicos de cada episódio.
Eu lembro-me que, às vezes, eu ficava a estudar para os meus testes e para os meus exames a ouvir a rádio. E depois, claro, eu não estava nada, né, porque eu ficava a ouvir, tipo, os meus faves. Tipo, então, o que é que querem agora? Eu, BP, EXO, SYNBLUE.
O blog ainda andou até 2018.
Assim, outras cenas que houvessem... eu não estive lá, mas no Comic Con, que foi o último ou o penúltimo, que fez uma parceria com a BTS Portugal, e elas conseguiram, tipo, que houvesse lá um cantinho de K-pop. Porque o Comic Con é muito mais pop culture do que Asian pop culture. Ou seja, é muito mais generalizado. E elas conseguiram, tipo, aquele cantinho, não estava lá, e só soube porque correu bem, que a malta se divertiu.
Agora fiquei, foi com saudades de, que é uma coisa que eu nunca pensei dizer, de conviver com pessoas. É isto.
Same.
Por isso é que assisto ao K-Cap dia 27 e pode ser que ajude um bocadinho.
Mas é o próximo evento da minha agenda, é isso.
Era o que eu ia dizer, sabe? Não esquecer de um evento.
Não puxando a brasa à nossa sardinha, mas importantíssimo. Não,
é super importante, é o K-Cap. K-Pop Cover Awards Portugal, está aí, já dia 27.
Eu só penso nas coisas que temos para fazer e eu só olho outra vez para a data quando for tipo dia 25 ou coisa do género.
Vai correr tudo bem. E qualquer coisa que precisem, podem contar connosco. Desde que não seja qualquer coisa relacionada com matemática, isso esqueçam. Matemática não, e o que é o nosso ponto fraco? Matemática... Temos muitos pontos fracos, mas pronto, agora só me vem matemática.
Não ganhar o Euromilhões também é um ponto fraco.
Também somos, temos alguns defeitos, mas assim, enquanto K-Cap tentamos ser o mais fofinhos e queridos possíveis. Mas matemática também não é connosco.
Não. Ah, não, e, matemática não.
E pedir dinheiro para alguma coisa também não.
Nós sabemos o que temos de fazer para, não é bem pedir, mas para tipo, para incentivar. Mas nós não temos essa coragem. Oh, esse é o nosso defeito. Nós devíamos ser mais empreendedores.
Mas pronto, já. K-Cap dia 27 no YouTube às 4 da tarde. 27.
É sábado, não há desculpas, é online, por isso está aberto a toda a gente, a todo mundo.
Tenho mega sugestão. Se a maior televisão da vossa casa fora da sala, empurrem toda a gente lá para fora e fiquem a ver o que é na sala, na vossa televisão grande, tipo...
Não, ao contrário, têm de sequestrar a família toda para verem o que é
que é. Sim, sim, claro, por isso.
E deixar cada um com o YouTube ligado na nossa live stream. Cada tablet, cada PC.
Façam stream!
Façam stream.
Façam stream do K-Cap.
Dizem que somos o BTS ou as Red Velvet ou os 80s. Façam stream.
Sim, façam, é como se fosse um grupo. Façam stream do K-Cap, gente, 27, sim. Sábado. É às 4, é um horário fixe. Foi às 4 da outra vez, no ano passado.
É sempre às 4.
Quer dizer, nós dizemos que é às 4 e começa sempre tipo.
Não digas isso.
Vai ser às 4 porque é online, vai ser pontual.
Nós não precisamos fazer filinhas para deixarem ninguém entrar em lá.
Essa fila, exato.
A não ser que vocês, cada um queira fazer isso na sua casa.
É, com vocês.
Não vai haver é bubble tea, é a única desvantagem deste ano.
Se morarem na área de Lisboa, há certos sítios que vendem bubble tea que fazem entregas em casa. Por isso,
não sei se no Porto também não fazem. I don't know. Não.
Mas há restaurantes no Porto que fazem entregas. Por isso, pronto. Podem fazer todo o piquenique em casa de comida coreana.
Podem fazer todo um dia dedicado à cena coreana. Estão a ver? É isso mesmo. Acordem, não sei, vão ver um K-drama ou um filme, depois almoçar a comidinha coreana, depois vão ver o K-Cap às 4, não tipo, sei quantas horas é que vai
fazer,
ser, mas
fazer snacks.
Snackzinhos pelo meio. Epá, excelente, é um dia todo dedicado. O que é que vocês querem mais? É sábado, é um sábado fixe, à vossa espera. Tanto. E nós depois no banco vamos fazer um recap. Vai ser online, eu não sei como é que vai ser a cobertura, mas estamos lá, gente. Print screen.
Dás o tag e a gente partilha.
Só aqui um parênteses. Pessoal, nós vamos começar a utilizar a hashtag KCAP21. Se tirarem print screens, a tirarem fotos ou coisas assim. Hashtag KCAP21. Twitter e no Instagram.
Malta, lembrei-me agora. Não sei se sabem, mas nós temos um filtro no Instagram que é querido e fofo e que podem usar mais o hashtag quando estiverem a ver a gala. Tipo, metem o símbolozinho em cima da mesa da sala, a televisão à frente e pibas. É fofo.
Ele está a saltar, não está? Se eu bem me lembro, ele fica assim um bocado a saltar, ou não?
Sim, tem
a flutuar.
A flutuar, é.
Ah, coisinha fofa. Sim, eu lembro. Sim, tem o filtro, hashtag KCAP21, nós vamos cobrir no Twitter e também no Instagram, nos stories, fiquem atentos, K-Pop Covers PT no Twitter e no Instagram, K-Pop Covers Portugal, é para seguir, minha gente. Há aqui mais algum ponto que vocês queiram tocar sobre este tema de K-Popers do antigamente?
Na verdade, eu só quero dar tipo, aqui um shout-out, porque recentemente houve um grupo que fez um comeback dos antigos, que são as Nolja. Elas faziam covers e durante muito tempo deixaram de fazer e voltaram recentemente.
E pronto, tipo... Já fiz?
E pronto, é isso. Pessoal mais antigo, tipo, olhem para as Nolja. Só queria dar tipo, aqui um shout-out, que merece muito a pena. Porque a Sasha, em parceria com o K-Pop Covers Portugal, fez um workshop de 4 aulas.
Uhum.
E podem ir ver os workshops lá no Instagram dela, _Sasha_Sashimi_. São 4 vídeos super, super fixe.
Nós também partilhamos no Instagram também. a ver se ela faz mais aulinhas dessas. Não sei se ela tem programado mais para o futuro, não sei.
Não
Vocês estão mais por
faço
dentro?
ideia, honestly.
Ah, só aqui mais um pequeno pronome. Nós este ano, como o Cacau vai ser um bocadinho diferente, há certas coisas que nós tivemos de cancelar, ou não é bem cancelar, adiar. E é possível que algumas dessas coisas consigam aparecer já no verão, vai depender muito do estado da pandemia, mas todas as performances que era suposto haver no QCAP deste ano, devido aos grupos, principalmente os de dança, não se conseguirem juntar por causa do confinamento e etc., nós resolvemos cancelar as atuações deste ano e, em princípio, pode ser que haja um evento assim
Qualquer coisa.
especial
Um especial lá para
no
o verão.
verão. Se tudo correr bem, se tudo puder ser
Again.
feito em segurança, pronto,
Again,
por isso.
não fazemos promessas nenhumas, é só o que queremos fazer acontecer, não significa que vá acontecer.
Por isso, até lá toda a gente tem que ficar em casa.
Por amor
Ah,
da
sim.
santa.
Enfim, claramente temos agora a vida muito facilitada, minha gente. A vida antigamente era muito difícil. No entanto, temos agora o vírus que não nos deixa conviver com ninguém. Por isso, é isso, gente. Temos que ficar em casa para ver se voltamos a ter estes meetings e ter também o KCAP, que agora vai ser online, mas vamos ver se para o ano vai ser presencial. Até lá, relembre então só o dia. O KCAP vai ser dia
27 de fevereiro,
no sábado,
às
às
4 horas.
vai ser hashtag
KCAP21.
Vinte
e estão no Twitter e no Instagram, mas a gala vai ser no YouTube, correto?
Exatamente.
Exatamente. Também temos o Facebook, mas não usamos também.
É como nós, o Facebook está lá só para marcar a presença. Tipo, existimos, estamos aqui.
O nosso Facebook basicamente funciona para criar o evento do KCAP, convidar as pessoas.
Eu disse que ia, está lá, marcado, presença, está tudo.
Oh,
Mas
e
é
também
isso, gente.
temos o nosso site, que
Ah,
podem ver
sim.
lá tudo, literalmente tudo sobre nós. Temos todos os KCAPs anteriores, temos a base de dados.
kpopcoversportugal.wixsite.com. Ou seja,
Tá.
escrevam K-Pop Covers Portugal no Google e aparece.
Tem os links todos também no. É o mais rápido, o pessoal vai ver sempre é pelo Instagram. Está lá no Instagram, está lá o link na bio, os influencers, está o link na bio.
Ainda não conseguimos fazer o swipe up.
Malta,
Quem
estamos muito
sabe?
perto dos 2 mil followers.
Sigam elas,
Deixem o
está
vosso
lá.
follow.
É isso, gente. Olha, muito obrigada às duas por terem participado neste episódio, por relembrar todos estes momentos maravilhosos de um ser K-pop de antigamente, velhas, todas velhas aqui. Eu não, eu não vivi nada disto, mas vivi através de vocês. Por isso, muito obrigada.
Oh,
Obrigada.
obrigada a nós pelo convite e pelo apoio constante
Oh,
que
obrigada
vocês
também.
dão.
Não, obrigado eu também, por favor.
Não,
Estamos
obrigada
aqui
eu.
as duas.
Não, obrigada eu.
Mas é isso. O episódio está feito, conseguimos. Vocês ainda devem aparecer aqui mais algumas vezes, se surgir assim temas interessantes para fazer, como este foi interessante, pelo menos para mim, que eu queria falar sobre isto tudo. Até lá, sigam-nos também nestas plataformas todas, onde elas também estão, nós também estamos. É isso. E também vamos partilhar, juntamente com o episódio, alguns destes momentos que falamos durante este episódio. Vamos ver o que é que encontramos nesta internet. Vamos abrir o baú, basicamente, exato. Até lá, muito cuidado, gel, máscara, o aviso do costume.
Sentem-se bem ao
Acho
PC, não estejam todos de
que temos
parar.
sempre este aviso no final do iced coffee: é o lavar as mãos, a máscara e beber água.
Bebam água, eu estou a falhar muito nisso. Sim, vamos beber todos água. Vá, gente. Vou beber agora. Aliás, vou jantar, que ainda não jantei. Vá, tchau, tchau. Muito obrigada a
Tchau, tchau.
todos. Tchau, tchau.
Obrigada a
Tchau,
nós.
obrigada.